gente começa com boas notícias na edição de hoje. Eu já quero dar oi aqui para o nosso convidado que está aqui no estúdio, deputado de Santa Catarina, Pedro Kizai. Bom dia, deputado, bem-vindo.
Bom dia, Amanda, bom dia a todos que acompanham esse extraordinário programa, já de manhã, com boas notícias, com boas informações para o povo brasileiro. Obrigado pela oportunidade.
A gente que agradece sua presença aqui hoje para falar desse anúncio super importante pelo governo Lula, que na última semana, né, anunciou a construção de 100 novos institutos federais de educação, ciência e tecnologia em todo o Brasil, né, com um prazo aí até 2026, dentro das entregas do PAC Seleções, né? E aí eu já queria te perguntar, deputado, o significado, né, desses institutos federais para formação, qualificação dos nossos jovens, aqui pegando carona na demanda do presidente Lula, no pedido do presidente Lula. Vamos traduzir essas entregas aí para a população.
Eu acho que, Amanda, o tema da educação, ela é importante para a vida das nossas famílias brasileiras, é importante para os adolescentes, para os jovens. O que significa um instituto federal? Nós estamos falando de Escola Técnica Federal, que é uma referência no mundo, portanto, de muita qualidade profissional. Esses institutos federais, segundo ponto, eles não só formam tecnicamente as pessoas, os jovens, os meninos, as meninas. Eles preparam para a cidadania, para um pensamento crítico, para compreender o mundo, onde vive, como vive, e ajudar, inclusive, a transformar esse mundo, modificar esse mundo. Essa é a grandeza também dos institutos federais. E terceiro, quando tu faz o ensino médio técnico integrado, esses jovens, a grande maioria, acessa a universidade, escolhe a universidade. Portanto, é um passo, é um primeiro passo para verticalizar seus estudos dentro do próprio instituto, com graduação ou pós-graduação, ou em outras universidades. Então, mas quando o presidente Lula, olha o que é importante para a democracia, Amanda, tínhamos construído de 140 para 682 institutos federais, governo Lula e Dilma, com o golpe paralisou tudo, com Bolsonaro paralisou tudo, porque esses governos neoliberais não colocam a educação como prioridade, não colocam escolas técnicas de qualidade pública e gratuita como prioridade. A democracia colocou o presidente Lula de volta e voltou aos institutos federais. Voltou a expansão dos institutos federais para mudar a vida da juventude. 100 novos institutos no Brasil, espalhado por todos os estados do país, entre eles, 3 para Santa Catarina, para o meu estado, Mafra, Campos Novos e Tijucas. E ontem tivemos lá em Tijucas, nos emocionamos com os adolescentes, com uma menina de 10 anos, falando de que do sonho dela de agora estudar na sua cidade. De uma menina, Amanda, que sai de Tijucas, vai até Florianópolis todos os dias, às 6 horas da manhã, para estudar no Instituto Federal. E ela diz, eu estou me qualificando tecnicamente, mas eu estou me tornando uma cidadã. Isso que é Instituto Federal. Agora está interiorizando mais 100 institutos federais no país. Isso muda a vida do jovem, muda a vida da comunidade e transforma a região. Porque aumenta o PIB, aumenta a produtividade. Quando eu estive aqui num programa do Pé de Meia, da Bolsa de Estudo e Ensino Médio, eu dizia que nos estudos todos, quando o jovem termina o ensino médio, e muito mais se termina uma faculdade, melhora o seu salário e sua vida, sua família, mas transforma a região, aumenta o PIB, aumenta a produtividade, aumenta a cultura, o processo de transformação do espaço e do território. Por isso que só tem que ter um presidente com a sensibilidade que tem o presidente Lula. Eu sou professor de uma universidade há 30 anos, eu fiz 61 anos no dia 10 de março. Amanda, se tem um presente que eu podia ganhar do presidente da República, foi o anúncio dos 100 institutos federais para esse país.
E ele prometeu aí 1000 gols também, porque
mil
o presidente
gols.
Lula é um obcecado,
olha,
né?
Meu Deus, quando ele terminou o discurso e repetiu novamente, o Pelé fez 1000 gols. Meu governo tem que fazer 1000 gols. 1000 gols que muda a vida dos jovens, muda a vida das comunidades e transforma. Como Paulo Freire diz, a educação não transforma a sociedade. A educação transforma as pessoas, muda as pessoas. E quando eu, de forma emocionada, eu ouvia a menina jovem, estudando no Instituto Federal, dizendo que ela se transformou, que ela se modificou. Eu sou autor de leis de bolsa de estudo, artigo 170, lá no Estado, que milhares de jovens tiveram acesso. Agora começa o pé de meia, vai mudar a vida dos jovens. Entre um prato de comida e estudar, vai estudar. Entre ajudar em casa e estudar, pode estudar, porque vai ter R$200 por mês. Quando o Instituto Federal é público, gratuito, com laboratórios, com biblioteca, com altíssima qualidade. Por exemplo, o Instituto Federal de Santa Catarina foi eleito pelo sexto ano o melhor do país em escolas técnicas públicas e privadas. Então, nós estamos falando de escolas técnicas que se equiparam às melhores do mundo. Uhum. Esse é o presidente Lula, esse é o projeto que o povo brasileiro escolheu para transformar esse país num país melhor. E a educação vai transformar milhões de brasileiros a sua vida.
Deputado, eu queria também que o senhor comentasse todo esse processo de valorização, né, e de investimento nos institutos federais que foram uma marca dos governos petistas também, né? Porque a gente tem agora mais 100 aí para a gente celebrar, e foram os governos que mais construíram, né? Mais entregaram unidades dessas para o povo brasileiro.
Sim, estamos chegando com esses 100, 782, não teve parâmetro na história do Brasil como de universidades públicas. Segundo, qual a etapa agora? Quem sabe quem está nos assistindo diz, ó, mas esses institutos, quando vão ser feitos? Então, primeira etapa, o anúncio já definido às cidades no Brasil inteiro. Segunda etapa, definição das áreas onde serão construídas. Terceira etapa, ouvir as regiões, ouvir os setores, né, os estudantes, os professores, as entidades empresariais, de trabalhadores, agricultores, quais os cursos técnicos que vão ser implantados nessa Instituto Federal da sua região, lá da sua cidade, da sua região. Quarto ponto, concurso, fazer o concurso para contratar os professores e os técnicos para viabilizar esses cursos técnicos que se definem prioritário para cada região. E só para vocês terem uma ideia, quem está nos acompanhando, os institutos federais oferecem no Brasil inteiro mais de 11 mil cursos. Então, dá para escolher cada região os cursos técnicos que são importantes para aquela região. Não só para responder à demanda, mas também para projetar o futuro. Novas profissões, novas possibilidades em várias áreas. E quinto lugar, a construção dos prédios, dos laboratórios, das bibliotecas. E aí, a boa notícia, o governo federal anunciou R$2,5 bilhões, já está disponível no PAC e FNDE para construir todos esses institutos federais, cada instituto federal. Quem está nos assistindo, o governo, o presidente Lula, está anunciando R$25 milhões para cada instituto federal, 1.400 vagas para cada instituto federal. Então, esse momento foi muito importante, que o governo não só anunciou, mas garantiu o dinheiro, garantiu os recursos orçamentários para construir cada um desses institutos federais em todo esse país. E além, e para quem está acompanhando, que já são dos institutos federais, R$1,4 bilhões para consolidar laboratórios, bibliotecas, refeitórios nos atuais 682 institutos federais. Consolidar o que nós já temos, melhorar o atendimento para os estudantes daqueles que nós já temos, 1,4 bi e 2,5 bi para fazer 100 novos institutos federais para mudar a vida da juventude e mudar esse país para um país mais justo, mais solidário, mais igual, e a educação como um instrumento transformador da vida da nossa juventude brasileira.
E mantendo esse padrão de excelência também, né, deputado?
Sempre. Por isso o concurso com mestres, com doutores, por isso eu defini bem em cada região quais os cursos importantes, quais os cursos prioritários, para daí depois fazer o concurso. É a democracia participativa, onde, por exemplo, lá em Santa Catarina, em abril, nós vamos fazer na região de Mafra, na região de Campos Novos, na região de Tijucas, para ouvir a comunidade regional, e aí depois os institutos promover esse concurso para qualificar os melhores quadros do Brasil para serem os professores, as professoras, os educadores, para formar essa juventude que é tão importante. Se forma tecnicamente, se qualifica profissionalmente, mas se qualifica para a cidadania e se qualifica para fazer graduação, pós-graduação. Tem institutos já discutindo mestrado, outros institutos já discutindo doutorado.
Que coisa boa.
Porque tu vai verticalizando. Uhum. Agora começa ensino técnico. Técnico integrado. Aí, por exemplo, técnico agrícola. Aí depois tu verticaliza, faz agronomia, faz medicina veterinária, faz engenharia de alimento. Depois tu faz mestrado numa dessas áreas. E depois tu faz doutorado numa dessas áreas. Então tu vai verticalizando. Essa é a revolução que os institutos federais criados pelo presidente Lula, nesse processo de expansão, vai transformando as regiões, porque vai qualificando conforme a necessidade da juventude e da região.
A Josi Negreiros aqui comenta que é muito importante a gente entender esse processo, né, até concretizar o Instituto Federal, de fato, ali a entrega, né, que não é do dia para a noite, claro, porque a gente está falando de educação de excelência. Aqui o Alberto Quirone te pede aqui a ligação entre o Instituto Federal e o mundo do trabalho, um profissional mais bem remunerado também.
É isso, porque não é só formar tecnicamente para uma mão de obra barata, não, o Instituto Federal já prepara você para ter efetivamente de qualidade técnica e profissional, por isso que os melhores laboratórios desse país estão nas escolas técnicas federais. Segundo, que qualifica para compreender esse mundo do trabalho, não só o trabalho técnico, mas esse mundo do trabalho com as suas contradições, conflitos e tensões, e compreender a própria sociedade que você vive como cidadão. Por isso que é transformador a perspectiva dos institutos federais, mas também sempre o Instituto Federal olha você para frente, olha o futuro, não fique só no ensino técnico, entre na faculdade, entre no ensino superior, depois faz um pós-graduação, faz mestrado. Tem muitos jovens que diziam, eu nunca imaginaria que eu entraria numa faculdade um dia, e foi o Instituto Federal que transformou a minha vida. E olha, Amanda, o que é mais interessante, grande parte dos professores hoje dos institutos federais se formaram em escolas técnicas federais anteriormente. Gostaram tanto que foram para graduação, para pós-graduação, para mestrado, para doutorado e depois concursaram para serem professores dos institutos federais. Para mim isso é transformador, para mim isso é o que vale a pena eu, como deputado federal, eleger a educação como uma das grandes prioridades nossas e ver um governo do presidente Lula com essa profunda sensibilidade. Olha, Amanda, e quantos pais que não fizeram faculdade desejam faculdade para os filhos? Um presidente que não teve universidade foi o que mais criou universidades, mais institutos federais para os filhos desta pátria não terem a trajetória que muitos irmãos do Lula e das famílias do Lula ou de qualquer um cidadão nesse país, da nossa família, da minha família, quem sabe da sua lá no passado, que não tiveram o direito de ter uma faculdade, o presidente Lula faz desse país sonhar que é possível ter um país mais igual para negros, para negras, para indígenas, para quilombola, para o agricultor, para o filho do agricultor, para o trabalhador, para o micro, pequeno empresário, ou seja, construir um país mais justo através da educação. Sem novos institutos é transformador. E eu acho que só a sensibilidade e a sabedoria, não é só conhecimento, presidente Lula, é a sabedoria desse cara que viu no dia a dia da sua vida a necessidade de se tornar um torneiro mecânico para se tornar gente, se tornar um sindicalista, agora faz mais 100 institutos federais para mudar a vida de milhões de jovens brasileiros.
E, deputado, o senhor estava falando dessa aluna, né, que o senhor conversou lá de Santa Catarina, que é do interior, mas estuda em Florianópolis, no Instituto Federal. A gente também tem isso. Muita gente quer estudar, mas não tem como sair de perto da sua família, né? Santa Catarina vai receber 3 novas unidades do Instituto Federal de Educação também, interiorizando, né, continuando essa política de expandir essas unidades, né, para democratizar mesmo. Qual vai ser o impacto na educação superior, na educação técnica de Santa Catarina, essas 3 novas unidades?
Olha, Planalto Norte, região de Mafra, que atinge também cidades vizinhas, Rio Negro, no Paraná, que é a divisa ali, vai dimensionar toda aquela região, aquele território, numa nova perspectiva de desenvolvimento social, econômico e cultural. Não tinha nenhuma instituição federal naquela região. Então, foi de muita festa, foi de muita alegria. As lideranças lá na praça, agradecendo ao governo presidente Lula. Na região de Curitibanos, Campos Novos, Capinzal, é o segundo instituto que vai ser instalado em Campos Novos, uma região contraditória, que muita gente não tem condições de estudar numa qualificação técnica, porque são distantes as regiões para acessar uma universidade ou uma escola técnica. Ali também vai ser uma opção muito acertada do governo para esse corredor da BR-282-470, que vai atender muita juventude daquela região. E a região do litoral, próximo de Florianópolis, que é Tijucas, Porto Belo, Itapema, a Costa Esmeralda e o vale ali do Itajaí, o vale aí de Tijucas, aliás, todo o Vale de Tijucas, que vai atingir vários municípios. A expectativa é muito grande. Ontem a gente via aquela juventude, aqueles estudantes emocionados, dizendo, depois que ouviram a menina de 10 anos, ouviram a menina que estuda no Instituto Federal, a dificuldade que ela tem de se locomover. O próprio presidente da Câmara se emocionou, porque ele fez uma escola técnica longe, e que agora ele participou da luta como prefeito, como nossas lideranças, lá o Tanai, o Pedro Costa, o Matheus, o Zonino ali, todas essas lideranças se emocionaram junto com a gente. Por quê? Porque eles perceberam que o Instituto Federal vai mudar a vida dessa juventude ali, no local, e poderão estudar ali e ficar ali e viver ali a sua vida. E o bom é que nessas regiões tem área federal para construir as áreas boas em Mafra, área muito boa da União em Tijucas e área muito boa lá em Campos Novos. Então já vai ter área com grande espaço e extensão para implantar os institutos federais em Santa Catarina. Estou muito contente com o professor, em meu nome, em nome de todas as nossas lideranças, agradecer ao presidente da República, ao ministro Camilo e toda a equipe do governo por essa decisão de expandir institutos federais e Santa Catarina ser contemplado com 3 nesta primeira etapa.
Que maravilha, né, deputado? E a gente está vendo aqui a convocação do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras para, né, o ato unificado do dia 23 de março, né, somando forças em defesa da democracia. A gente lembrando que essa defesa não para, a gente não pode dormir no ponto de jeito nenhum, né, porque o fascismo está aí à solta, o povo está querendo, tem um movimento da sociedade também para acabar com as forças democráticas. E eu queria que a gente terminasse fazendo uma relação entre uma educação de qualidade, transformadora, e uma sociedade democrática e segura para todos.
Eu acho que é um casamento. Não tem ditadura, autoritarismo, que a educação seja prioridade. Pelo contrário, é controle, é repressão, é opressão, é deixar o povo ignorante para a cidadania. Então, a democracia que permitiu o Lula ser o presidente, essa mesma democracia está criando institutos federais, creches, escolas, para todo lugar. Ontem eu estava em Itajaí também, lá do PAC, escolas, creches, unidades básicas de saúde, maternidade, 185 milhões, onde o governo federal anuncia para uma cidade, por causa da democracia. Autoritarismo, ditadura, nunca mais. Se nós temos em comum aqui, você não precisa ser de esquerda, você não precisa ser do PT, mas o mínimo tem que ser democrata, no mínimo tem que defender a democracia, no mínimo tem que rejeitar qualquer proposta autoritária. Quando tentaram dar o golpe no dia 8 de janeiro e destruir a legitimidade do voto soberano e popular do povo brasileiro, nesse momento você pode ter eleito o presidente com o teu voto. Teve outros momentos que nós tentamos eleger o nosso presidente, mas não conseguimos. Mas respeitamos a democracia. O Lula ganhou, o Lula perdeu, e aceitamos o jogo democrático. Essa é a essência de um processo democrático. Então, por isso que tem que reagir, tem que mobilizar, tem que defender a democracia como um ponto de partida da civilização. Entre barbárie e democracia, tem que defender a democracia. O direito de você me criticar, o direito de você opinar sobre o que eu penso, isso é sagrado. E não é por isso que eu vou matá-lo, vou odiá-lo, vou criar intolerância, ódio, para matar e transformar você em inimigo. Podemos ter divergência, mas não podemos eleger você como inimigo porque pensa diferente que eu. Por isso, parabéns a todos que estão se mobilizando no Brasil na defesa da democracia, fascismo, nazismo, nunca mais, ditadura, nunca mais. E se a juventude não tem a compreensão do que é uma ditadura, tem que dar uma olhada na história para ver o que é a opressão, o que é a ausência de liberdade de expressão, o que é onde tem ditadura, não tem liberdade, não tem democracia, não tem pluralidade, só tem opressão, violência e depressão, porque as pessoas não conseguem se manifestar. Democracia, escolha, esse é o único caminho para o futuro do Brasil.
É isso, senão não tem futuro, né, deputado?
É isso.
Queria te agradecer imensamente por estar aqui com a gente nessa terça-feira. Sua presença aqui é sempre uma alegria para todos nós. Já convido para voltar, porque a gente tem muito assunto, a gente precisa de mais tempo aqui.
Valeu, obrigado, Amanda, obrigado. Um abraço a todos que acompanharam esse programa extraordinário. Um grande abraço fraterno. Vamos em frente com democracia, com paz e com muita prosperidade, que vai ser... Esse é o futuro que nós vamos construir juntos.